Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro. São agora 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 19 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, o Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, na sonoplastia, Al Santos. Títulos a desenvolver, presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, diz que resultados definitivos das eleições em Moçambique serão anunciados neste mês. Partido Podemos manifesta preocupação pela forma como está a ser feita a validação dos resultados. Moçambique e Angola, entre os 10 países com mais casos de malária no mundo. Estados Unidos em intensa atividade diplomática no Médio Oriente, enquanto Rússia discute o futuro das suas bases na Síria com as novas autoridades de Damasco. A Voz da América está a transmitir ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar-nos através do nosso emissor local. Também estamos na nossa página na internet voaportugues.com e igualmente nas redes sociais 24 sobre 24 horas, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em VOA Português. Não se esqueça que temos um canal no WhatsApp. Basta entrar no WhatsApp e procurar Voz da América e vai receber então todas as notícias da Voz da América. Continue com o canal da Voz da América. Mas primeiro, vamos às notícias aqui com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje que está a monitorizar a situação na Síria e que está em contacto com, citamos, aqueles que atualmente controlam a situação. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou a necessidade da Rússia de garantir a segurança das suas instalações diplomáticas e das suas bases militares na Síria, onde tropas russas estiveram baseadas durante anos, apoiando os militares sírios do anterior governo na guerra civil do país. A Rússia mantém atualmente uma base aérea e outra naval na Síria e desconhece qual será o seu futuro. Entretanto, o secretário de Estado, Antony Blinken, desloca-se hoje à Jordânia e à Turquia num esforço para reunir os países regionais em torno de uma visão alinhada para o futuro da Síria, após a deposição do regime do presidente Bashar al-Assad. Blinken vai se deslocar a Aqaba, na Jordânia, e a Ankara, na Turquia, e vai se reunir com dirigentes locais para discutir os acontecimentos na Síria, Israel, Gaza, Líbano e em toda a região. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken pretende garantir um consenso entre os líderes regionais sobre os princípios fundamentais para a transição pós-Assad da Síria. Em Ankara, Blinken irá colaborar com altos funcionários turcos para reforçar a cooperação bilateral em prioridades partilhadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai participar na sexta-feira numa cimeira virtual com líderes do Grupo dos Sete para discutir a Síria e outras questões urgentes do Médio Oriente. Por outro lado, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, vai deslocar-se ao Egito e Israel e Catar para tentar alcançar um acordo que leva à libertação de reféns israelitas detidos pelo movimento Hamas na faixa de Gaza. Ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza mataram hoje pelo menos 38 palestinianos, a maioria deles num ataque a uma casa em Beit Lahia, no extremo norte do enclave. Os militares israelitas disseram à Reuters que realizaram um ataque contra militantes do Hamas, perto do hospital Kamal Adwan, mas disseram que o número de mortes relatado pelos palestinianos é como impreciso e em desacordo com as informações do exército. A Rússia disse que a Ucrânia atingiu um campo de aviação militar no Mar de Azov com 6 mísseis balísticos ATACMS fabricados nos Estados Unidos e prometeu retaliação. O Ministério da Defesa da Rússia disse que dois dos mísseis disparados pela Ucrânia foram abatidos por um sistema de defesa antimísseis e o restante foi destruído por medidas de defesa eletrónicas. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin discutiu a situação na Ucrânia num telefonema com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, disse o Kremlin, na quarta-feira. As autoridades na Somália disseram que eclodiram combates na região semi-autónoma de Jubaland, entre forças locais e do governo federal, depois das autoridades locais realizarem eleições contra a vontade das autoridades do governo central. O ministro assistente da Segurança de Jubaland disse à imprensa, na capital regional Kismayo, que forças federais de Mogadishu, em Ras Kambone, usando drones, atacaram as forças de Jubaland.
Depois das notícias com João Santa Rita, vamos às reportagens e hoje em Moçambique o Conselho Constitucional reuniu-se com o Partido Podemos, que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane, para dar a conhecer os detalhes do trabalho em curso sobre o processo de verificação e validação dos resultados das eleições gerais. Lúcia Ribeiro diz que o órgão irá anunciar os resultados ainda neste mês, enquanto, do lado do Podemos, Dinis Tivane manifestou a sua preocupação pela forma como está a ser feita a validação dos resultados eleitorais sem a participação de todos os interessados no processo. O Alfredo Júnior esteve a acompanhar esta reunião e traz as últimas informações.
A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, explicou o porquê o órgão que dirige solicitou as atas para a verificação dos resultados eleitorais submetidos pela CNN.
Mas não é a primeira vez onde ter percebido que nas eleições autárquicas também o Conselho Constitucional solicitou atas editais, fez as devidas comparações e isso resultou na deslocação de alguns municípios que tinham sido ganhos por um partido, transitaram para o outro e também na Assembleia, na cidade de Maputo e província, houve ali também deslocação de números e assentos.
Quanto à data da divulgação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional, Ribeiro deu conta que o ato irá acontecer neste mês de dezembro, tal como foi nas anteriores eleições gerais.
O prazo para a validação, nós dizemos que conhece uma condicionante temporal da própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição da República reza que a Assembleia da República toma posse. Não se deve citar os artigos, né? O número 2 do artigo 184, a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Ora, o Conselho Constitucional, e se repararem sempre, todas as eleições gerais foram validadas em dezembro, mas é por causa deste condicionalismo. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos terminado o processo na semana passada, nós estaríamos impossibilitados, não é, por esta condicionante. Porque se nós validássemos, passado 20 dias, a nova Assembleia da República tinha que tomar posse. E, ora, e a outra só termina no dia 12 de janeiro de 2025.
O Podemos, através de Dinis Tivane, manifestou a preocupação do seu partido pela forma como está a ser feita a validação dos resultados eleitorais, sem a participação de todos interessados no processo.
E não entendemos como é que a esta altura, fica-nos realmente muito estranho que a esta altura, e justamente numa fase em que se vai tomar uma decisão da qual não haverá recurso, que não tenham os olhos dos outros partidos. Então, aqui cria-se realmente uma grande preocupação, porque não consigo entender como é que o CC pode fazer as vezes da CNE e do STAE, mas depois não pode se comportar como o STAE, que é abrir as portas para os partidos políticos. Nós temos as nossas ideias.
À saída do encontro, Albino Forquilha considerou que os processos submetidos pelo Podemos ao Conselho Constitucional não estão a ser devidamente tramitados.
Fiquei até aqui com a impressão de que não estão sendo devidamente tratados, não é? Porque os processos não foram respondidos, não foram, digamos, julgados, digamos assim. Tudo se remete para o momento de validação dos resultados. Nós gostaríamos que houvesse passo a passo, como o meu colega esteve a explicar, tanto a resposta desses processos para podermos acompanhar efetivamente este direito à reclamação, à impugnação, até que ponto, de facto, o Conselho Constitucional responde.
Refira-se que este encontro teve lugar numa altura em que o candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo Podemos, tem convocado manifestações pós-eleitoral, em contestação aos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão vitória a Daniel Chapo e ao Partido Frelimo, que suporta a sua candidatura. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E também hoje em Maputo aconteceu uma reunião do Conselho de Estado em que participaram o presidente News, que convocou a reunião, e várias outras personalidades, como os presidentes, os antigos presidentes da República. No início do encontro, Filipe Nunes disse, e cito, o tema que sugerimos para este encontro é a reflexão ou a avaliação da situação política no país. Fim de citação. Ele diz, na altura, que seriam feitas três apresentações. No entanto, até agora, não há conclusões desse encontro. Aguardamos e quando tivermos o comunicado final deste encontro, daremos a conhecer a toda a audiência da Voz da América, ainda dentro deste programa, ou então na nossa página voaportugues.com. A violência baseada no género é um problema grave também em Moçambique. Uma em cada três raparigas e mulheres já foi vítima de alguma forma de violência. Em Cabo Delgado, sobreviventes juntam-se para reconstruir as suas vidas. Isadora Zoni, oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Moçambique, descreve a situação com emergência silenciosa numa conversa que manteve com o Sérgio Nhambi no programa Washington Fora de Horas.
Nós estamos, eu acho que, numa oportunidade de falar sobre esse tema que é bastante sério, porque a violência contra mulheres e meninas em Cabo Delgado, no mundo, é uma emergência silenciosa que exige ação coletiva. O Acnur está liderando respostas integradas para apoiar sobreviventes com proteção, empoderamento, justiça, enquanto trabalha para prevenir a violência. Cada história de cada uma dessas mulheres, como a Rose, a Tauzi, a Josefina e, infelizmente, tantas outras, ela não reflete apenas a dor, mas também a resiliência e a força das mulheres para reconstruir suas vidas e também a comunidade. Recentemente, eu conheci, por exemplo, a Rose, e é uma mulher que está em Moeda, fugiu de Mocimboa da Praia com nada, sem nada no bolso, sem nada a carregar, somente com seus filhos, encontrou com a violência também no caminho, e quando conseguiu em Moeda, então, buscar o seu refúgio, buscar se reconstruir, recebeu apoio, recebeu oportunidade, e hoje vive com o seu pequeno negócio, com o sonho de poder integrar e dar um futuro para os seus filhos. Então, é muito importante trazer esse tema e não é à toa que nós recentemente encerramos a campanha dos 16 dias de ativismo, que é uma campanha global que busca trazer mais atenção sobre a resposta que é realmente necessária para as mulheres que são vítimas, infelizmente, de violência ao redor do mundo.
Todos os anos fala-se de violência baseada no género, fala-se de violência doméstica, fala-se de violência contra as mulheres. Este é um tema que é destaque, principalmente nesses dias, mas os casos não param. Na sua opinião, o que está por detrás desta violência baseada no género?
Olha, nós podemos falar de várias coisas quando falamos do que está por trás, né? Porque justamente a violência baseada em gênero traz o elemento principal, central, a própria identidade dessas sobreviventes. Então, nós, das Nações Unidas, não gostamos de falar em vítimas, mas gostamos de falar em sobreviventes, porque queremos empoderar essas mulheres, essas meninas, para além desse infeliz acontecimento. Até porque, segundo os dados, como muito bem você disse, das Nações Unidas, uma em cada três mulheres vai sofrer violência física ou sexual durante algum momento da sua vida. Então, nós estamos falando de uma situação que é bastante séria e num contexto de deslocamento forçado, como é o que a gente observa aqui em Cabo Delgado, nós sabemos que esses números ainda são ainda mais graves. Então, por isso da necessidade de se trazer esse tema. Falamos de vários percentuais, de vários acompanhamentos, sejam eles, por exemplo, de que 98% dos perpetradores são homens, de que a grande maioria dos casos de violência ainda continuam sendo de pessoas que as mulheres conhecem dentro do próprio seio familiar, seja então parceiro íntimo ou mesmo membros da família próxima. Então, são temas bastante sérios e que realmente precisam ser discutidos e cada oportunidade que a gente possa falar que basta, chega a violência, acredito que seja uma oportunidade válida porque nós estamos falando sobre vidas.
Isadora Zoni, oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Moçambique, entrevista ao programa Washington, Fora de Horas da Voz da América. Na Guiné-Bissau, informações postas a circular nas redes sociais e em alguns meios de comunicação dizem que o advogado que tem representado o PIGC, o comendador político e ativista Luís Vaz Martins, tem sido alvo de ameaças de morte. Em julho de 2021, Martins saiu ileso de uma alegada tentativa de assassinato quando uma viatura tentou empurrar o seu carro para fora das estradas numa das avenidas de Bissau. Na altura, Vaz Martins disse não ter dúvidas de que se tratava de uma tentativa de homicídio do qual não houve investigação. Eu perguntei a Luís Vaz Martins hoje se confirma que está escondido, ao que respondeu que escondido não, mas resguardado. Também confirmou ter sido alvo de ameaças, mas escusou-se a falar por agora. Luís Vaz Martins foi presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos durante 8 anos e atualmente é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Quando são 12:45, aqui na capital americana, o relatório sobre a malária divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde coloca Moçambique e Angola na lista dos 10 países com mais casos de malária em 2023, ano em que foram registados 263 milhões de casos, mais 11 milhões do que em 2024. A região africana respondeu por 94% dos casos da doença e do total de 597 mil mortes, 95% delas foram em África. Os detalhes com Amar de La Salete.
O relatório da OMS indica que Moçambique registou 9.560.000 casos e Angola 8.251.000, enquanto a Nigéria lidera o grupo com 68.136.000 casos, seguida da República Democrática do Congo com 33.141.000 e Uganda com 12.573.000. Moçambique integra o grupo de 5 países com uma maior percentagem de casos, 4%, que é liderado pela Nigéria, 26%, República Democrática do Congo, 13%, Uganda, 5%, Etiópia, 4%. Do total de 597 mil mortes, a taxa de mortalidade foi de 13,7 por 100 mil habitantes, com o continente africano a responder por 95% das fatalidades. Cabo Verde é citado no grupo dos países que receberam o certificado de livre de malária, juntamente com Azerbaijão, Belize, Tajiquistão e Egito. A OMS destaca que só em 2023, mais de 177 milhões de casos e mais de 1 milhão de mortes foram evitados a nível mundial. Na apresentação do relatório, o diretor da OMS sublinhou, e cito, "Ninguém deveria morrer de malária. No entanto, a doença continua a afetar desproporcionalmente as pessoas que vivem na região de África, especialmente as crianças pequenas e as mulheres grávidas." Fim de citação. Além de reconhecer que há um conjunto alargado de ferramentas e uma melhor proteção contra a doença, Tedros Adhanom Ghebreyesus concluiu que são necessários mais investimentos e ações nos países africanos.
Esta é a Voz da América na política americana. Através de publicações nas redes sociais, o presidente eleito Donald Trump disse que vai impor tarifas ao Canadá, China e México, 3 dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Kane Farabó, da Voz da América, tem mais informações sobre o potencial impacto econômico caso essas taxas forem impostas. A narração é da Paula Alves Silva.
Thanks to our tariffs and tough trade policies.
Quando o então presidente Donald Trump assinou o acordo entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, ou USMCA, em 2020, o agricultor do Illinois, David Iserman, considerou esse facto como uma medida positiva para a política comercial dos Estados Unidos.
Era algo que precisava de ser feito e ele recebe bons créditos por o ter feito, porque havia problemas.
Mas as últimas publicações de Trump nas redes sociais, propondo tarifas contra o Canadá e o México, violariam os termos do USMCA e poderiam afetar o preço do milho e da soja, produtos que os Estados Unidos exportam para esses países e que são fontes de rendimento fundamentais para agricultores como Iserman.
O problema com uma tarifa é que se torna num vai e vem, uma coisa de olho por olho.
Se aplicássemos este tipo de tarifas a DOCs generalizadas, muitos dos nossos parceiros comerciais retaliariam.
Kimberly Closing é economista na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
Nenhum país rico depende de direitos aduaneiros como fonte substancial de receitas.
Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é taxa.
Em discurso no Clube Económico de Chicago, durante a campanha para a presidência em outubro, Trump explicou por que razão acredita que as tarifas ajudam a economia dos Estados Unidos.
Em primeiro lugar, é para proteger as empresas que temos aqui, as novas empresas que viram para cá, porque vamos ter milhares de empresas a entrarem neste país. Vamos fazê-lo crescer como nunca cresceu antes.
Num relatório de junho de 2024, a organização não partidária e sem fins lucrativos, Tax Foundation, mostrou que as tarifas impostas a cerca de 380 mil milhões de dólares de produtos durante a primeira administração de Trump custaram aos americanos cerca de 80 mil milhões de dólares em novos impostos. A administração do presidente Joe Biden manteve a maioria dessas tarifas em vigor e acrescentou cerca de 18 mil milhões de dólares em novas tarifas sobre produtos chineses, incluindo semicondutores e veículos elétricos. Em conjunto, a Tax Foundation afirma que as tarifas impostas durante os últimos 7 anos reduziram o PIB em 0,2% e eliminaram cerca de 140 mil empregos a tempo inteiro nos Estados Unidos.
As tarifas são uma vantagem competitiva para os agricultores de Illinois ou para a agricultura americana.
Ryan Whitehouse é diretor de legislação nacional do Illinois Farm Bureau, que defende os agricultores junto dos legisladores. Em 2019, a China impôs tarifas retaliatórias sobre as exportações de soja dos Estados Unidos, levando a China a recorrer a outros fornecedores. Este ano, a participação da China nas importações de soja dos Estados Unidos é de 18%, abaixo dos 40% em 2016, quando os dados alfandegários da China mostram que a participação do Brasil cresceu para 76%. White House receia que uma nova onda retaliatória prejudique os produtores de milho e soja dos Estados Unidos, que já estão a lidar com preços baixos.
Se olharmos para o caminho da anterior administração Trump, é um caminho que causa alguma preocupação. Queremos ter certeza de que abrimos esses mercados, não fechamos esses mercados.
Vamos ter o maior déficit comercial agrícola em muito, muito tempo.
É por isso que o agricultor David Eiserman espera que a conversa dura sobre novas tarifas não se traduza em ações que possam afetar o seu rendimento.
A história mostra que não há vencedores.
E nesta quarta-feira, 11 de dezembro, relatou o escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NOC, nas siglas em inglês, divulgou o seu relatório sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de crianças, o tráfico para trabalho forçado e a criminalidade forçada estão a aumentar à medida que a pobreza, os conflitos e o clima deixam mais pessoas vulneráveis à exploração, revela aquele relatório global de 2024. O documento registra um aumento de 25% no número de vítimas de tráfico detectadas a nível mundial em 2022, em comparação com os números pré-pandemia de 2019. Também há um capítulo sobre a situação em África. Ana Guedes.
Entre 2019 e 2022, o número global de vítimas detectadas por tráfico para trabalho forçado aumentou 47%. O número global de crianças vítimas detectadas aumentou 31% em 2022, em comparação com 2019, com um aumento de 38% para as raparigas. Foram detectadas mais vítimas do sexo masculino nas zonas onde restou um número crescente de crianças não acompanhadas e separadas. O tráfico de crianças está também a aumentar nos países de rendimento elevado, envolvendo frequentemente raparigas traficadas para exploração sexual. O relatório global de 2024 apresenta um capítulo especial sobre a África, que diz ser uma região que tem sido frequentemente negligenciada nos estudos sobre o tráfico devido às dificuldades na obtenção de dados. As vítimas africanas detectadas representam o maior número de destinos alcançados. No total, pelo menos 162 nacionalidades diferentes foram traficadas para 128 países de destino diferentes em 2022. Dos fluxos transfronteiriços detectados, 31% envolvem cidadãos de países africanos. A maioria das vítimas africanas são traficadas dentro do continente, onde a deslocação, a insegurança e as alterações climáticas estão a agravar as vulnerabilidades. As crianças são detectadas com maior frequência do que o tráfico de adultos na maior parte do continente, especialmente para trabalho forçado, a exploração sexual e mendicidade forçada, um fator que contribui para o aumento global do número de vítimas infantis detectadas e o aumento global do número de casos detectados na África subsaariana. À medida que os conflitos, As catástrofes induzidas pelo clima e as crises globais exacerbam as vulnerabilidades em todo o mundo. Assistimos a um ressurgimento de vítimas detectadas de tráfico de seres humanos, especialmente crianças, que representam agora 38% das vítimas detectadas, afirma a diretora executiva do UNADOC. Gadawali conclui ser urgente intensificar as respostas da justiça criminal para responsabilizar aqueles que estão no topo da cadeia criminosa, trabalhar além fronteiras para resgatar as vítimas e garantir que os sobreviventes recebem o apoio de que necessitam.
Página desportiva, vamos novamente começar hoje com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, é a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Estamos na sexta jornada, há 32 equipas, mas cada equipa só faz 8 jogos e daí saem os qualificados para os oitavos de final. Hoje há 9 jogos, 2 deles chamam a atenção. Borussia Dortmund recebe o Barcelona, que tem estado a fraquejar com aqueles miúdos todos na equipa. Ambos têm os mesmos pontos, 12, e isto pode ser um jogo importantíssimo para a qualificação automática para os oitavos de final. Os 8 primeiros passam automaticamente. No Campeonato Espanhol, Barcelona está em primeiro, embora tenha mais jogos que o segundo e o terceiro. No Campeonato Alemão, Borussia está em 6º lugar. O outro grande jogo de hoje é aquele em Itália entre o Juventus e o Manchester City. Ambos com 8 pontos, dentro da zona de qualificação para a repescagem, os play-offs, pelo que perder hoje pode complicar. A equipa portuguesa do Benfica está em ação em casa contra o Bolonha de Itália. Benfica em 15º lugar com 9 pontos, portanto dentro da zona de qualificação para a repescagem. O Bolonha esse vai mal, ainda não ganhou um único jogo, empatou um, perdeu os outros todos, mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que isso pouco significado tem.
Vai ser um jogo muito difícil, o Bolonha é um adversário muito bom e muito, muito competente. Nós analisámos praticamente todos os jogos que fizeram na Liga dos Campeões e realmente são boas exibições, independentemente dos resultados. É um adversário muito difícil e nós temos que estar no nosso melhor para vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Outra equipa portuguesa, o Sporting, ontem perdeu na Bélgica com o Bruges por 2-1. O moçambicano Jenny Katamu abriu o marcador para o Sporting logo aos 3 minutos. Não foi suficiente. Quarta derrota consecutiva desde que João Pereira assumiu o controle da equipa após a saída de Ruben Amorim. Uma equipa que vinha de 17 vitórias em 18 jogos parece estar em queda livre. Mas João Pereira é esse? Diz que fica.
É mais uma derrota dura, uma derrota que dói, mas temos que nos levantar rápido porque temos já um jogo para o campeonato e é isso que temos que pensar, porque não podemos perder mais pontos. A única coisa que mudou no Sporting foi do treinador. Os jogadores são os mesmos, alguns com lesões que na altura não estavam lesionados, jogadores importantes como o Pote, como o Nuno Santos, mas eu não sou treinador de arranjar desculpas. As desculpas deixo para outros, eu tenho que assumir aquilo que está a acontecer. Responsabilidade minha, estou aqui para dar a cara. O meu futuro, toda a gente sabe o tempo de contrato que eu tenho.
Era João Pereira, treinador do Sporting, que está na zona de repescagem em 12º lugar, portanto ainda com boas hipóteses de se qualificar para a repescagem que dá acesso aos oitavos de final. Ontem, a assinalar a vitória do Real Madrid em Itália frente ao Atalanta por 3-2, Real Madrid, que começou a época mal, está agora muito bem, está em 18º lugar com 9 pontos, portanto, dentro também da zona de repescagem. Atalanta também está nessa zona, mas bem mais à frente, em 9º lugar. O Paris Saint-Germain parece que também está a subir de forma, bateu o Salzburgo por 3-0, está agora em 24º lugar. É o último lugar que dá acesso à repescagem. O Liverpool, esse é que só meio cega, foi a Espanha bater o Girona por 1-0. 6 jogos, 6 vitórias. Liverpool, este ano, parece imparável. A que basada da noite ontem foi dada pelo Bayern München, Bayern de Munique, 5-1 ao Shakhtar Donetsk. Bayern está em 8º lugar, o último dos que se qualificam automaticamente.
E vamos fechar com uma notícia de última hora. A decisão da FIFA de atribuir o Campeonato do Mundo de 2034 à Arábia Saudita. Em 2030 será em Marrocos, Portugal e Espanha. Desta forma chegamos ao final desta emissão. De todos se despedem, Al Santos, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade.